Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Bom dia, auditório da Rádio Geis. Estamos em antena com Mais Turismo. Deste lado, a fazer-vos companhia, Nuno Barbosa, na locução e gestão técnica, e Celso Carvalhosa, o convidado ou a convidada de hoje do programa Mais Turismo para esta manhã de domingo, a Cláudia Rachão, responsável pela Viena Equestre, uma associação que desde 2009 tem feito muito pelo turismo equestre aqui no concelho de Viena do Castelo. Estão localizados no Picadeiro na Ariosa, não é assim? Bom dia.
Bom dia a todo o auditório, agradeço desde já o convite. E sim, estamos situados na Ariosa. E temos já uma atividade desenvolvida desde 2009.
A Viena Equestre surgiu no seguimento de outro projeto ou foi uma ideia da Cláudia com mais alguns dos associados, presumo? Quer falar um bocadinho sobre isso?
Sim, a ideia de formar a Viena Equestre nasceu da nossa ligação aos cavalos e também da minha vontade de dar aulas de equitação. Então resolvemos associar-nos, eu e um grupo de pessoas ligadas aos cavalos, e formámos então a Viena Equestre.
Como é que é dar aulas de equitação? É preciso alguma qualificação técnica? Qualquer pessoa pode efetivamente dedicar-se a essa atividade? Como é que é o processo hoje em dia cá em Portugal?
Não, para dar aulas, primeiro é preciso gostar, não é? Estamos a lidar com pessoas, as pessoas têm sentimentos, têm estados de humor, e é preciso sabermos um bocadinho avaliar e entrar em concordância com todos esses fatores. Profissionalmente é necessário a acreditação, é feita pela Federação Equestre Portuguesa. A carreira profissional é composta por vários graus. Para dar aulas, nós podemos ter apenas o grau 1 sobre responsabilidade técnica de outra pessoa, nomeadamente um treinador de grau 2, que seria o responsável do centro hípico. Há também outras vertentes na carreira profissional, como a questão da hipoterapia, de auxiliares de equitação terapêutica ou treinadores de equitação terapêutica. Há também a parte do turismo, que tem ainda a valência do acompanhante de turismo equestre, atualmente guia equestre, e há então a parte do treinador de equitação geral, que é aquilo que é necessário para efetivamente lecionar as aulas de equitação.
E é muito caro hoje em dia fazer esse tipo de percurso para poder depois acompanhar grupos, para lecionar, acompanhar alunos, e depois lembrando sempre que obviamente os cavalos também não são máquinas, falava da questão de que é preciso ter a sensibilidade para as pessoas, mas depois também é preciso ter a sensibilidade para com os animais.
Claro. Hoje em dia existem vários cursos de formação profissional que nos permitem automaticamente, após o término desses cursos, sermos propostos à carteira profissional de treinador de grau 1 ou 2. Mas, normalmente, esses cursos são direcionados para uma determinada faixa etária ou então para aquelas pessoas que estão a fazer o seguimento dos estudos. No meu caso, eu tive que pagar todas as formações à parte. Já foi feita num período da minha vida em que eu já tinha a minha vida estabilizada, já trabalhava noutra área completamente diferente dos cavalos, mas como era um gosto que eu estava a desenvolver, apostei na formação profissional e sim, tornou-se caro, uma vez que a maior parte desses cursos, na altura lecionados pela Escola Nacional de Equitação, que era a parte a parte responsável pela formação na Federação Equestre, havia a formação que era quase toda dada no centro e sul do país. Então nós teríamos, eu tive sempre que me deslocar praticamente ao centro e sul para fazer essas formações. Para além da propina, não é, que se pagava por cada formação, tinha depois também a despesa das deslocações, as estadias dos próprios animais, dos cavalos. Eu posso dizer à vontade que até à data gastei mais de 50 mil euros em formação.
É de facto uma atividade que requer, para além de uma paixão enorme pelos cavalos e pela equitação em si, depois essa vertente da disponibilidade financeira para quem o pretenda fazer. Em relação a quem utiliza os clientes, digamos assim, da equitação, seja ele numa vertente de turismo ou numa vertente de lazer, também é uma atividade cara?
Eu não considero cara uma atividade cara. Até porque aquilo que eu acho que é caro em equitação, há o estigma de dizermos que a equitação é um desporto caro. Todo desporto é caro, não é? Até o ciclismo, eu própria pratiquei artes marciais e o custo das armas era bastante elevado, não é? Agora, em equitação acontece a mesma coisa. Se nós queremos apenas a prática, é a mensalidade de um ginásio, é praticamente igual, não é? Agora, se queremos competir, aí sim, temos que pensar ou alugar ou comprar cavalo, comprar equipamentos, e aí sim, nós podemos pensar que é uma renda, digamos assim.
Como é que vê atualmente a Viana Equestre e o turismo equestre aqui em Viana do Castelo?
Recentemente eu fiz uma aposta no turismo equestre, que ainda não está totalmente lançada, mas será para breve, pelo menos já foi testada. E eu creio que Viana está a crescer. Nós temos que saber aproveitar aquilo que já foi feito, não é? Saber adaptá-lo e inová-lo para o produto equestre. E eu acho que estamos no bom caminho, não é? Já houve, pela parte das entidades públicas, o cuidado de sinalizar trilhos, a própria valorização e promoção dos trilhos, mesmo que não seja direcionado para os cavalos, é direcionado também para o lazer, e nós, no mundo dos cavalos, devemos saber aproveitar isso e adaptar naquilo que nos é possível. Eu acho que estamos no bom caminho. Aliás, estes dois últimos anos temos notado um acréscimo enorme, eu pelo menos tenho notado um acréscimo enorme do número de turistas e de visitantes aqui na nossa cidade, e que isso depois reflete-se na procura dos nossos serviços.
Viana do Castelo tem então condições ideais para este tipo de turismo, o passeio a cavalo, seja na praia, seja no campo ou até eventualmente num ambiente mais de montanha?
Sim, sem dúvida. Eu acho que Viana reúne essas capacidades geográficas, morfológicas também. Eu acho que Viana reúne todas as capacidades que são apetecíveis na parte do turismo, quer seja a cavalo, quer seja no náutico. Eu acho que nós temos todo este potencial que podemos explorar. Além do mais, temos também a raça autóctone, não é? Aqui disponível. Temos que parar um bocadinho para pensar e investir bem nessa raça, porque neste momento a raça garrana está olhada um bocadinho como o cavalo do pobre. Mas, porque eu acho que não foi feito o trabalho de base, que foi pegar nesses mesmos póneis e trabalhá-los como deve ser, não é? Como nós temos a sorte de ter também o lusitano, nunca nos foi pedido a utilização dos póneis como é, por exemplo, nos países nórdicos. Eu acho que se pegarmos nessa raça, potencializarmos as capacidades e a adaptação do cavalo aos vários tipos de trabalho, obstáculos, ensino, eu acho que nós conseguimos ter aqui até um produto bom de mercado e de exportação.
O garrano tem, portanto, essa potencialidade de ser trabalhado enquanto cavalo para ser adaptado a atividades turísticas e outro tipo de atividades equestres.
Sim, sim. Eu acredito nisso, tanto acredito nisso que adquiri os meus primeiros garranos recentemente. Estou esperançosa de conseguir pôr os garranos no ano que venho a trabalhar, tanto nos passeios a Santiago Compostela, como também nos trilhos de monte. Eu prefiro utilizar garranos em trilhos de monte do que um cavalo normal, digamos assim.
Porque é um cavalo mais robusto, é um cavalo mais habituado se calhar à própria morfologia do terreno, porque foi evoluindo aqui desde sempre. O Garrano é de facto uma das bandeiras turísticas da região, porque muita gente, ainda que não para montar o Garrano, mas a questão só de ir ver o Garrano no seu ambiente natural, seja na Serra ou outros locais, se falar Serra de Arga, Serra de Santa Luzia ou outros locais, acaba por ser um manancial muito grande para explorar, porque nem todo lado se pode chegar a um local e observar garranos, neste caso cavalos, no seu estado selvagem, entre aspas, ou quase selvagem. Não podemos falar no estado selvagem, que eles são controlados veterinariamente e quase todos eles têm os seus proprietários. Mas acha que isso pode ser um potencial diferenciador aqui para a nossa região?
Sim, sem dúvida. Quando nós falamos em turismo equestre, não podemos só pensar no turismo a cavalo. Temos que pensar também no turismo do cavalo, não é? E nós termos essa facilidade de podermos juntar grupos de pessoas para observar os cavalos em estado selvagem, isso é importante para nós, é potencializador e é também uma maneira de nós introduzirmos os póneis no mercado do turismo, não é? Eu acho que sempre achei, não é, que o Garrano tinha essa potencialidade. É um trabalho que vai ser longo, mas eu acho que já estivemos muito mais longe, e eu acredito que conseguirei fazer alguma coisa nesse campo.
Sem dúvida que sim, porque efetivamente os turistas gostam muito, muito, muito desta temática. É um fator que cada vez mais se nota como diferenciador. Muitas das vezes uma pessoa associa ir a locais como nos Estados Unidos, ver os Mustangs, por vezes, se calhar esta potencialidade na nossa região norte de Portugal e na Galiza, o Garrano pode de facto ser um fator diferenciador. Já voltaremos de seguida para a segunda parte desta conversa. Vamos agora ficar com uma das músicas que a Cláudia Rachão trouxe na sua playlist para partilhar com o auditório da Rádio Jace. Vamos ficar com Kings of Leon e Sex on Fire. Voltamos já a seguir para a segunda parte do Mais Turismo.
The one.
Desporto, história, eventos, tradições, gastronomia. Aos domingos, descobrimos o melhor do Minho na Geis FM. Mais turismo, com Nuno Barbosa.
Estamos de volta então para a segunda parte da conversa de hoje no Mais Turismo, esta manhã de domingo, na companhia de Cláudia Rachão, da Viana Equestre, também Nuno Barbosa a fazer-vos companhia com a equipa da Rádio Geis. Estávamos a falar do Garrano, estávamos a falar de turismo a cavalo e turismo do cavalo, e aqui a nossa região também tem essa característica de cada vez mais ganhar notoriedade a nível nacional e internacional pela criação e pela venda do cavalo. Falo, neste caso, em particular de Ponte Lima e da Feira do Cavalo, que cada ano tem trazido mais gente à nossa região. É um dos eventos já que está no calendário nacional a nível equestre. O que esperar mais desta Feira do Cavalo? O que é que esta feira pode trazer para a região? Aqui estou a falar do âmbito distrital de Viana do Castelo, os stakeholders a nível nacional e internacional, os agentes, as pessoas que se interessam, os aficionados, como é que isso se movimenta? Explique que uma pessoa que está por dentro tem sempre uma outra perspectiva sobre um evento desses.
Pelas minhas poucas e pequenas participações na Feira do Cavalo, eu colaborei nos primeiros anos da Feira do Cavalo a pedido da organização com alguns números e com Garranos, nomeadamente na parte da apresentação do Festival do Garrano. Eu e os meus alunos entramos nessa parte do espetáculo, exatamente para promover a raça. Aquilo que eu me tenho apercebido é que realmente Ponte Lima, sim, tem feito um trabalho excepcional como promoção do Minho como destino equestre. Não é? Já não digo só de Ponte Lima, mas sim do Minho, porque acabamos por favorecer, ficar todos favorecidos com este evento, que eu diria o segundo maior evento nacional, não é? Sabendo que o primeiro é a Feira Nacional do Cavalo na Golgã. Aquilo que nós notamos à volta deste movimento, à volta deste evento, é realmente o número crescente de participantes, maior parte vindas do estrangeiro, não é? Apesar de nós termos os criadores aqui presentes na feira, termos as principais casas de criação de cavalos representadas nesta feira, aquela vinda dos estrangeiros, não é? A vinda do turismo internacional é aí que se destaca a Feira do Cavalo, não é? É nesse trazer dessas pessoas. Isso gera-nos a nós a oportunidade de nos mostrarmos, de mostrarmos os nossos produtos, e mais uma vez, lá está o Garrano, não é? Porque é um mercado que nos interessa. Nós, quando falamos no exterior, eu pelo menos quando associo este tipo de evento àquilo que nós podemos oferecer, não é? Nós temos o cavalo lusitano, que já está muito bem representado, muito bem, tem o seu potencial, toda a gente sabe o que é um cavalo lusitano, toda a gente aprecia o cavalo lusitano. Agora, lá está, falta-nos trabalhar aqui a parte, então a nossa parte do nosso produto endógeno, produto do norte do Portugal, que é o pónei, o garrano, não é? Então temos que pensar em usar eventos como este, de Ponte Lima, para potencializar o produto, neste caso o garrano, tentar exportá-lo para os países nórdicos, para o resto da Europa, onde as pessoas miúdos começam a montar póneis, não é? A leitura que eu faço da Feira do Cavalo é um importante meio de atingirmos um fim, não é? A internacionalização do evento é a nossa mais-valia neste momento. Ganha Ponte Lima e ganhamos nós, a região Minho.
Eu penso que, de facto, cada vez mais, e as pessoas vindo apreciar não só as demonstrações que são feitas, depois cada vez mais a parte do negócio, quase uma encomenda de cavalos que acaba por acontecer. Existem muitos treinadores, muitos criadores aqui na nossa região?
Quando falamos na nossa região, eu pressuponho que seja até
distrito de Viana do Castelo, obviamente.
É assim, em termos de cavalos lusitanos, não, há poucos, dois ou três que eu conheça. Temos representantes, não é? Pessoas que trabalham com vários criadores e depois fazem disso o negócio, não é? A compra e venda de cavalos e depois temos os criadores da raça garrana, não é? Que neste momento está mais direcionada para o consumo de carne. E então, não criadores com o objetivo de criar e vender o cavalo já feito para montada ou para lazer.
Enquanto uma pessoa ligada à parte da criação, choca-lhe de alguma forma a questão de se calhar se focarem mais na criação do garrano para carne, para consumo de carne, do que propriamente para a parte da exploração do garrano enquanto um cavalo?
Não, não me choca. Eu acho que as pessoas... temos que ver qual é a origem, a motivação da pessoa, não é? É claro que eu encontro criadores que nem pensar comer carne de garrano ou carne de cavalo, e tenho outros que veem aquilo como o seu modo de vida, a sua atividade. Não me choca de todo, é compreensível para mim. É claro que eu, se me disserem assim, comerias um cavalo dos teus? Eu não, claro. Não comia. Mas também confesso que como carne de cavalo. Portanto, isso não me choca. Para mim é uma realidade comum, é uma maneira das pessoas subsistirem, não é?
E a espécie também fazer falta, digamos, no ecossistema, porque se calhar se não houvesse esse negócio à volta, se calhar também não teria chegado a espécie até aos dias de hoje da forma como chegou, porque efetivamente nós hoje em dia vamos ver, e têm até saído livros sobre a questão da espécie do garrano em particular, e que tudo isso é que nos faz despertar para o garrano enquanto o cavalo, o pônei típico aqui da nossa zona, e que hoje em dia está a ser explorado também do ponto de vista de equitação, porque aqui há uns anos atrás, se calhar, era impossível pensarmos no pônei, no garrano, como um cavalo para ser educado ou para ser, entre aspas, treinado, para depois ser apresentado nestas provas, não é?
Exatamente, é isso que eu penso. Se não houvesse esta parte de componente da criação com o objetivo do consumo, eu, para mim, na minha opinião pessoal, eu acho que o garrano já se tinha extinguido, não é? E não só, não é só pela parte dos subsídios. Acho mesmo que se não fosse por a parte do consumo, ele já teria se extinguido, exatamente porque quem tem a capacidade para desenvolver estes animais a nível atlético ou a nível desportivo nunca o quis fazer ou nunca viu nisso uma fonte de lucro, digamos assim.
Uma necessidade, nunca olhou para isso como uma necessidade.
Exatamente.
Mas é um tipo de cavalo que tem muita capacidade. As pessoas não conhecem ou desconhecem ainda, se calhar, as potencialidades do garrano. Diziam que era um cavalo mais fraco para trabalho ou um cavalo que não aguentasse tanto ou que não pudesse ter uma margem de progressão tão grande como os outros. Isso é um bocado um mito, não é? O garrano acaba por ter capacidades desde que seja tratado e conduzido para esse efeito.
Sim, e temos que pensar também que nós para o com o objetivo atlético, também fazemos a seleção exatamente como nos lusitanos, não é? Aqui há uns anos pensávamos no lusitano como um cavalo de 1,60m, 65m, não é? Hoje em dia produzem-se cavalos de 1,70m, 1,71m, adaptáveis ao mercado, até ao próprio mercado estrangeiro, onde as pessoas têm em média, em altura, 1,75m, 1,80m. E houve a necessidade, então, de esticarmos os cavalos, não é? Tirando até, muitas vezes, a tipicidade da raça. Não é? No garrano, é exatamente a mesma coisa. Nós temos o cavalo, que, sim, era um cavalo de trabalho, era um cavalo robusto, é um cavalo nativo, adaptado aos nossos recursos endógenos, às nossas montanhas, mas também com capacidades atléticas. É claro que é preciso fazer uma seleção genética, não é? E temos cavalos que produzem andamentos, cavalos, desculpem, póneis, que produzem andamentos fabulosos, não é? Temos cavalos aqui, póneis aqui, a produzir andamentos com a mesma amplitude que um cavalo de sela de 1,60m, 1,55m, 1m, às vezes até 1,65m, não é? Eu tenho garranos a produzirem trotes largos que a gente fica os olhos abertos ali a pensar, não, isto é uma montagem, é Photoshop? Não, é mesmo uma garrana.
É curioso ouvir isso. Vocês na Viena Equestre, nas vossas boxes, contam com quantos cavalos?
14.
E quantos garranos desses 14?
3.
Portanto, já tem ali uma percentagem significativa dentro da vossa,
digamos... Gostaríamos que fosse mais, mas não temos espaço.
Sim, obviamente vocês ali estão limitados às condições e ao espaço que têm. E há muitos alunos na escola?
Neste momento há 65.
65 alunos.
Sim.
E é tudo pessoal para evoluir num âmbito de competição ou muito só numa de lazer e aprendizagem, contacto com os cavalos?
A maior parte dos alunos procura a Viana Equestre por lazer, não é? Para desenvolver a capacidade de montar a cavalo. É claro que quando eu proponho aos alunos se querem participar em algumas provas, até porque eu sou impulsionadora e gosto que os alunos participem, também a parte da competição é necessária, não é? Para eles, eu penso sempre que o facto de eles saírem do picadeiro, verem outras pessoas a montar, verem como outras pessoas montam, verem as dificuldades da parte da competição, que os ajuda a evoluir como cavaleiros, ajuda-os a evoluir como pessoas e também, modéstia à parte, a valorizar o que têm dentro da escola, não é? Aquilo que acontece é, como eu não... o meu objetivo não é alugar boxes, para as pessoas poderem lá pôr os seus cavalos, não é? Eu prefiro ter os meus próprios cavalos e dar as aulas, que é aquilo que eu gosto de fazer. O que acontece é que eu tenho que disponibilizar os meus cavalos, não é? Então, claro, a gente não pode sonhar em ir a uma alta competição com um piano onde toca toda a gente, como eu costumo dizer, não é? Porque ele desafina. Embora os resultados tenham sido sempre ótimos. Nós participamos em campeonatos regionais e é rara a prova que a gente não vá, que não suba ao pódio. Não é? No ano passado até tivemos campeões regionais na classe dos iniciados, dos juvenis e dos júniores.
Estão de parabéns. E agora vamos encerrar também a segunda parte desta conversa sobre turismo equestre e sobre o mundo dos cavalos e a cavalo. Vamos ficar com outra música da playlist da Cláudia, desta vez Clandestinos do Amor, de Ana Moura, ela que vai estar já na próxima semana em Viana do Castelo, no Festival Viana Bate Forte 2019. Até já!
Vivemos sempre sem pedir licença. Cantávamos cantigas proibidas. Vencemos os apelos da descrença, que não deixaram mágoas nem feridas. Clandestinos do amor, sábios e loucos, vivemos de promessas ao luar. Das noites que souberam sempre a pouco, sem saber o que havia para jantar. Mas enquanto olhares para mim, eu sou eterna. Estou viva enquanto ouvi frio, nem inverno. E a música que ouvimos vem de nós. Sem saber o que era o perigo de beijos e de cravos encarnados, do calor do vinho e dos amigos, daquilo que para os outros é pecado. Tu sabias que eu vinha ter contigo, pegaste-me na mão para dançar. Como se acordasse um sonho antigo, nem a morte nos pode separar. noite no infinito. Um fragmento à deriva no universo. O que somos não é para ser dito. O que sinto não cabe num só verso. E enquanto olhares para mim, eu sou eterna. A música que ouvimos vem de
Turismo. Aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Estamos de regresso para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Relembro que em estúdio temos a Viana Equestre como convidada desta emissão, na voz de Cláudia Rachão, uma das dirigentes desta associação que desde 2009 se dedica a criação, aulas e depois à criação também de percursos turísticos equestres. Relembro que para além da exploração das Veigas da Ariosa, as praias, recentemente um projeto ligado aos Caminhos de Santiago, visto que a Cláudia também frequentou o curso de Gestão de Turismo em Espaço Rural na Escola Superior Agrária do IPVC, em Refóios do Lima, acabou por potenciar, digamos, este projeto. É um dos caminhos a trilhar no futuro, este caminho para Santiago montado num garrano?
Sem dúvida. Passará por aí. Há pouco eu referi que gostaria já no próximo ano ter os garranos a trabalhar. É um dos meus objetivos, é colocar os garranos a fazer os trilhos de Santiago de Compostela.
Quanto tempo se levará de Viana a Santiago a cavalo?
Nós fizemos o teste logístico este junho passado, durante 7 dias e 6 noites, no caminho pela costa, utilizando a travessia do ferry boat aqui em Caminha.
É execuível e esse tipo de percurso não se torna muito pesado para os guias, para os animais, até eventualmente para pessoas que tenham pouca experiência na montagem?
Não, eu acho que é execuível. Eu pessoalmente até pensei que iria ser mais duro, mas não, é perfeito, não tem um grau de dificuldade muito elevado, embora quem procure este tipo de atividades não seja para pessoas com total inexperiência, não é? Porque quer se queira, quer não, isto requer um bocadinho de conhecimento e passar já ter passado algumas horas na sela, não é? Porque não vamos pôr uma pessoa sem experiência nenhuma a fazer uma montada de 7 horas por dia a cavalo, porque o corpo reclama, não é?
Sem dúvida alguma. Imagino que até os próprios animais têm que estar bem preparados para o efeito. Que outro tipo de percursos aqui na nossa região têm sido produtos de sucesso? Quais o feedback que têm tido por parte dos clientes? E qual a tipologia dos clientes que vos chegam à Viana Equestre?
Os percursos que eu tenho utilizado mais é mesmo da costa atlântica, não é? As pessoas procuram aquele sonho de poder andar na areia, a cavalo, perto do mar, sentir o barulho do mar. Esse é o produto que tem sido mais procurado. Há também a fase, o produto dos próprios Caminhos de Santiago, só experienciado um dia, não é? Em que nós fazemos um tour, paramos num restaurante para degustar a gastronomia típica daqui da região e depois ao regresso ao picadeiro, no final do dia. Depois também podemos oferecer aos nossos clientes os tours de 2 ou 3 dias em percurso de estrela, em que nós saímos do picadeiro e regressamos todos os dias ao picadeiro, mas juntamos as várias experiências, um dia na costa litoral, outro dia na Serra de Santa Luzia, outro dia na ecovia do Rio Lima. Todos esses produtos, não é, associados também à oferta gastronómica que nós temos, fazem um produto de excelência.
As pessoas estão preparadas? Qual é o tipo de turista que vos chega? É um turismo médio-alto? São pessoas mais estrangeiras, mais portuguesas? Como é que isso acontece?
Nos percursos pequenos, nos percursos de 2 horas, nós temos uma equivalência de 30% de portugueses, 70% estrangeiros. A faixa etária é sempre nos 30, nos 20, entre os 25 e daí para cima, sempre é mais procurado por casais ou mulheres, a maioria mulheres. É raro haver famílias, embora haja, mas a percentagem é mínima. Quase todos de classe média alta, não é? Pessoas com instrução até superior. O que é que eu lhe posso dizer mais? Ultimamente também tem-se assistido aqui a um fluxo enorme de pessoas vindas do continente americano, mas também a maior parte são nórdicos.
Qual é a principal limitação para quem gostaria de montar a cavalo? Qual é que tem sido a maior limitação?
Para mim é o peso. O peso de cada indivíduo, não é?
Não podem ser pessoas muito pesadas, porque senão o animal não aguenta e podem causar lesão ao próprio animal.
Sim, eu não vou pôr um cavalo a trabalhar, a fazer um tour com uma pessoa com 100 quilos, não é? E depois saber que o animal vai estar
a sofrer,
mas que se vai ressentir, não é? Nós também gostamos de trabalhar de maneira confortável e eu tento que os meus cavalos trabalhem de maneira confortável também.
Então, a limitação, para além dos 8 aos 80, será efetivamente não passar
quilos.
Os 90 quilos.
Exatamente.
Para não sobrecarregar o animal. E pronto, penso que assim o modo geral que abordámos aqui esta temática, não sei se é uma atividade que fica cara, na sua ótica acredito que não seja propriamente cara. Qual é que é o custo de um passeio de 2 horas a cavalo já agora, só para...
São 60 euros.
Portanto, 60 euros é o que vos separa de uma experiência, sem dúvida, inesquecível, junto da nossa natureza, o nosso ambiente por excelência e na companhia, na melhor companhia, na companhia de cavalos nacionais e com criação aqui em Viana do Castelo. Obrigado por ter estado aqui nesta manhã. Espero que nos encontremos por aí. Não sei se quer mandar aí um cumprimento especial para alguém em jeito de despedidas.
O cumprimento vai para todo o auditório da Rádio Jace, como é.
Pronto, obrigado, vamos nos despedir com uma música que foi um dos grandes sucessos dos AC/DC, da Jack, última das escolhas da playlist aqui da Cláudia Rachão, e nós, já sabe, fica marcado o Mais Turismo daqui a 8 dias, no próximo domingo. Até lá, obrigado.
She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high.
But how was I to know that she'd been dealt with before? That she'd never had a full house, but I should have known. From the tattoo on her left leg and the garter on her right, she'd have the card to bring me down. And she played it right. She's got the check. She's got the
Poker Face was her name. Poker Face was her nature. Poker straight was her game. If she knew she could get ya, she played them fast, and she played them hard. She could close her eyes and feel every card.
But how was I to know that she'd been shuffled before? That she'd never had a royal flush? But I should have known that all the cards were coming from the bottom of the pack. And if I'd known what she'd dealing out, I have dealt it back. She's got the check. She's got the check. She's got the check, and who knows what else? She's got the check. Yeah, yeah. She's got the check. 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 Check, 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 check. She's got the check.
She's got the check. She's got the check. What a bad deal.
Check.
She gave me the
check.
Blah. She's got the
check.
She's got the
check.
She's got the
check.
Ooh, can you tell me she's got the
check?
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais Turismo. Todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.